Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Os que puderem, abram a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Glória a Deus. Irmãos, estão colocando-se sobre seus pés. Assim façam todos. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículos 1 e 2. Que alegria regressar à vasta cidade de São José dos Campos hoje, para estar sendo recebido por este grande pastor, exímio pregador do Evangelho, e que tem um pastoreio de excelência, que é pastor Calixto, mentor espiritual, homem de Deus, que vocês têm o privilégio de, neste tempo, ser pastoreado pela sua família. Deus seja louvado pela vida do pastor Calixto, pastora Carla, sua família. Deus abençoe o ministério formado por esses homens de Deus e que tem cooperado para o crescimento deste grande trabalho. Deus seja louvado. É uma honra muito grande estar no altar desta igreja. Eu sei que esse culto é um culto muito importante para este campo de trabalho. E nós lá na capital sabemos, as notícias são as melhores, as que chegam, que a quarta-feira aqui vira um congresso, uma verdadeira festa da palavra. Então, a minha responsabilidade é muito grande, mas eu estou sentindo que tem algo de Deus preparado para nós aqui agora. Glória a Deus. Só quem está com fome da palavra de Deus faz aquele barulho que o diabo não gosta, irmão. Esse é o barulho. Mateus, capítulo 28, versículo 1 e versículo 2. Se meu teclado quiser vir comigo já pode vir, que eu já estou a mil por hora aqui. Se puder só me dar mais um pouquinho do retorno. Eu tenho pregado mais nessa pandemia do que antes da pandemia. Um mistério, vai entender, né? Glória a Deus, Deus seja louvado. Glória a Deus. Mateus 28, versículo 1 e 2. Quantos acharam, digam amém. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Vou repetir: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Amém. Então, com um sorriso 9:15, eu sei que você está de máscara, mas a sua expressão facial com certeza será vista por alguém que está adicionado. Dá aquele sorriso 9:15 para alguém que está adicionado. Se não for 9:15, está faltando 15 para as 3. Só não pode ficar com cara feia agora, senão vai escandalizar quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele e diga para ele assim, ó: a pedra será removida hoje à noite. Aleluia. Ah, eu até pensei que vocês iam fazer mais barulho, até porque quando um pentecostal ouve uma palavra desta, ele não aguenta ficar de boca fechada. Pentecostal, quando ouve uma palavra desta, ele sela a palavra, falando aquilo que os pentecostais gostam de falar. Glória. Aleluia. É hoje. Eu tomo posse. Fala Deus. É manto. É terra. Essas linguagens que só os tochas sabem. Se ele não é pentecostal, ele vai ficar de boca fechada e a gente respeita ele. Mas se ele é do manto, ele vai selar a palavra agora. Vai lá. Então vamos lá. Diga para ele assim, ó: Deus vai remover a pedra hoje. Diga para ele. Todo podemos assentar, queridos irmãos. Glória a Deus, que maravilha. Aleluia. Há uma nuvem de glória pairada aqui, hein? Aleluia. Senhoras e senhores, nesta noite o texto que eu acabei de ler nos faz pensar naquilo que eu chamo de drama da redenção. O drama da redenção, que é o maior drama de toda a história. O drama da redenção, que para termos uma melhor compreensão, devemos sintetizá-lo em pelo menos 5 etapas, ou 5 fases. Já que a primeira fase se deu no cenáculo, onde Jesus participou da última ceia com os seus discípulos. A segunda parte, ou a segunda fase, se deu no Getsêmani, onde Jesus vai enfrentar a quinta-feira mais sombria de toda a história. Ele próprio disse que naquela madrugada sua alma chegou a ficar angustiada até a morte. Ele vai ser negado por Pedro, traído por Judas, abandonado pelos demais, mas ele superou. A terceira fase, ou a terceira etapa do drama da redenção, se deu no pretório, onde Jesus vai enfrentar julgamentos, e foram 6, e todos ilegais. Quem conhece Bíblia sabe muito bem que 3 destes 6 julgamentos foram de ordens religiosas, por parte dos religiosos de Israel. E a segunda parte, ou as outras 3, foram de ordens civis através de Roma. Todos foram ilegais. Os homens deram golpes baixos, foram covardes, fizeram de tudo para prejudicar o nosso mestre. A quarta fase do drama da redenção se deu no Gólgota, na cruz, na cruz de Cristo, a cruz do meio. E dela eu volto a falar já já. Mas a quinta parte do drama da redenção se deu no sepulcro vazio, aquele que nós chamamos de berço do cristianismo, fundamento da nossa fé, espinha dorsal da nossa teologia, a pedra de esquina da qual falou o apóstolo. E se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação, em vão seria a nossa fé. Cristo ressuscitou dentre os mortos, por isso foi-se feito primogênito dentre os que dormem. E nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas nós adoramos um Cristo que esteve morto, mas que agora está vivo, e vivo para todo sempre. Logo, antes de adentrar ao assunto da ressurreição com mais profundidade, eu preciso lhes trazer à memória aquilo que é o cerne do drama da redenção, aquilo que é o coração do drama da redenção, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, que diferente do que muita gente pensa, que foi um acidente, que aconteceu no vácuo da história, que aconteceu através de fruto de uma mente humana. A cruz de Cristo, na verdade, ela aconteceu segundo as Escrituras. A cruz de Cristo, que não foi um acidente. A cruz de Cristo, que estava incrustada no coração de Deus até mesmo antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo, que esteve incrustada no coração de Deus até mesmo antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo, que não aconteceu no vácuo da história. Quem conhece Bíblia sabe muito bem que em 1 Pedro 1, 18, 19 e 20, Atos 2, 23, Apocalipse 13 e 8, deixa claro que antes da fundação do mundo, a cruz já era uma agenda estabelecida na eternidade. A cruz fazia parte de todo o plano divino. antes que o mundo fosse fundado, o Cordeiro já havia sido sacrificado. E o que me chama a atenção é que quando Jesus deixou o céu de glória, veio para esta terra cumprir a sua missão, ele já sabia desde o começo. Ele sabia que ele veio para morrer e morrer a morte de cruz. Pastor Calixto, Jesus sempre deixou claro aos seus discípulos, aos seus seguidores, qual seria o seu fim. Jesus nunca ludibriou a ninguém. Ao contrário, Jesus sempre frustrou a perspectiva daqueles que olhavam para ele como Messias que libertaria Israel do estado político e do jugo romano. Jesus sempre deixou claro que ele era o Messias de Isaías 53. Tanto é que em João capítulo 3, versículos 14 e 15, Jesus tomou a palavra e disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importava também que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Jesus quem disse em João capítulo 12, versículo 32, que quando ele fosse levantado do chão, ele atrairia todos para ele. E no versículo 33 ele deixou claro que aquela expressão, aquela referência estava contextualizada à sua morte e como ela deveria acontecer. Seria morte de cruz. O próprio Paulo, quando escreveu aos irmãos que estavam em Filipos, capítulo 2 e versículo 8, Paulo disse que Cristo foi obediente até morte, morte de cruz. Quem conhece sabe que Jesus sempre deixou claro que chegaria a hora em que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, haveria de padecer muito, seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Glória! Quem pode levantar a mão e dar glória por esta palavra? Escute isso daqui. Eu poderia permear por dentro das páginas seletivas do Novo Testamento, principalmente na narrativa dos evangelistas, e recitar tantos outros textos, como o próprio Mateus 26:2. Jesus disse: vocês bem sabem que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem há de ser entregue para ser crucificado. Mas não é a mensagem. O que eu quero que vocês entendam, que não só Jesus sabia que ele veio para morrer e morrer a morte de cruz, mas também o diabo sabia que Jesus veio para morrer a morte de cruz. Eu acho interessante quando alguém mal avisado toma o microfone para dizer que o diabo deu festa lá no inferno. Quando Jesus estava crucificado no Gólgota, alguém chega a se empolgar a ponto de dizer que o inferno deu culto de ação de graça, entrou em êxtase. É mentira. Tudo que o diabo não queria era que Jesus morresse a morte de cruz. Tudo que o diabo menos queria era que Jesus não morresse na cruz, porque o diabo sabia que se Jesus morresse a morte de cruz, pelo menos 3 coisas aconteceria. Primeiro, o pecado seria vencido. Segundo, o inferno e o diabo seria vencido. Terceiro, a morte seria vencida. É por isto que ele entrou no coração de Herodes, Jesus ainda criança, e tentou matá-lo no ninho. Não é a mensagem, mas só para os pentecostais começar a acordar esta cidade. Mateus diz que tanto Herodes como os demais que procuravam a morte do menino, estes morreram
Mas Lucas diz que Jesus crescia. Herodes morreu, mas Jesus crescia. Herodes morreu, mas Jesus se fortalecia. Herodes morreu, mas Jesus estava em atividade ministerial. Escute isso daqui, porque quando o diabo percebeu que no coração do rei ele não conseguiu matar o menino Jesus, Lucas capítulo 4, o diabo entrou no coração dos religiosos, que ficaram com inveja da unção que estava em Jesus. Pegaram Jesus, levaram para cima do monte do precipício e tentaram jogar Jesus lá de cima para que Jesus morresse. Lucas diz que se abriu uma ruptura no meio da multidão. Jesus escapou e o diabo não conseguiu. Todos os textos que diz que os religiosos, os homens maldosos, os homens céticos tentavam matar Jesus, o texto termina dizendo que eles não conseguiam. Agora, só para você entender, a última cartada de Satanás foi na cruz, foi no Calvário, e foi em duas etapas. A primeira foi embaixo, porque alguém passou, maneou a cabeça e disse: se tu és o filho de Deus, desça daí. Sabe o que o diabo queria? Que Jesus descesse, saísse do fogo, perdesse a sua proposta da missão de Deus para ele. E se Jesus descesse, nós desceríamos ao inferno. Mas Jesus não desceu. Jesus não desceu. Glória! E só vai dar glória quem está ligado aqui agora. Aleluia! Oh, glória! Catuca quem está do lado e diga para ele: Jesus não desceu. Diga para ele: não, você não falou. Fala mais forte. Diga: Jesus não desceu. Jesus não desceu. Pastor Calixto, isto me arrepia, porque se Jesus descesse, nós desceríamos ao inferno, pastora Carla. Mas Jesus não desceu. Se Jesus descesse, ele demonstraria poder, e tudo que o diabo queria é que ele demonstrasse poder. Mas ao permanecer na cruz, ele mostra o amor, porque quem levou Jesus para a cruz não foi Judas, ao ter traído ele. Aleluia! Orebaia! Quem levou Jesus para a cruz não foi Pedro ao ter negado ele. Quem levou Jesus para a cruz não foi Pilatos, sua negligência ao lavar as suas mãos. Quem levou Jesus para a cruz não foi a covardia dos religiosos, não foi a inveja dos judeus, foi o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória! Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus, o seu filho, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O diabo não gosta, mas eu vou falar. Lá vai, tem gente que não gosta de você, mas o Pai te ama. Tem gente que não dá nada por você, mas o Pai te ama. Tem gente que não vai com a tua cara, mas o Pai te ama. Só quem crê, joga a mão e abre a boca pra adorar. Glória, me perdoa que eu tô fora da terra. Se tem dois canelas de fogo aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o... Cadê a boca pra morar? Na cruz. te odeia. Mas Deus te ama. Quando o diabo não conseguiu ir embaixo, ele falou: já sei, vou pegar ele em cima. Aí ele está na cruz do meio. Tem dois ladrões crucificados com ele. Um está na esquerda, o outro está na direita. O diabo entrou no coração do da esquerda. E sabe qual foi a palavra? Salva-te a ti e a nós. Desce daí. O inferno está dizendo: ele vai chutar o pó da barraca agora. Ele vai entregar tudo agora. Só que do outro lado, se o diabo encher o coração de um, o Espírito Santo, o Espírito Santo encheu o coração do outro. Não é a mensagem, mas deixa eu aplicar que eu não vou perder nada. No contexto da cruz é assim: sempre vai ter alguém que vai desacreditar de você, mas sempre vai ter alguém que vai te abraçar. Mas sozinho você não fica. Prepara o pulmão pra gente acordar São José dos Campos inteira. Por quê, pastor? Porque do outro lado o Espírito Santo encheu o outro. Sabe qual foi a palavra? Me perdoe a simplicidade, mas parece que eu estou vendo. Ele com dificuldade, olhando, tentando olhar por cima da cabeça do homem que estava no meio. E ele dá uma mirada nos olhos do outro que está lá na outra ponta. E ele diz: cale a boca, porque nós estamos aqui porque temos culpa no cartório. Mas esse homem da cruz do meio, ele é inocente. Ele não tem culpa alguma. Agora prepara o pulmão para dar glória. Noiva do Cordeiro, este homem vai ter três descobertas da cruz. Sabe qual foi a primeira? Senhor. Sabe qual foi a segunda? Lembra-te de mim. Sabe qual foi a terceira? Quando entrares no teu reino. Ou seja, eu sei que o Senhor está na cruz, mas o Senhor não perdeu o controle. Está na cruz, mas é Senhor. Está na cruz, mas é Senhor. Olha que lindo, esse Adebrais. Glória. Olha a moça chorando. Ele é maracana. Está na cruz, mas não perdeu seu senhorio. Glória, foi ele quem disse: ninguém tira minha vida, eu a dou para tomar a dor. De mim, está na cruz, mas não tem memória curta. Não é o contexto quem faz ele, é ele quem faz o contexto. Ele não depende de alta, de dólar, de quem sobra, quem desce no poder. É Jesus. Quando entrares no teu reino, ele está na cruz, mas continua rei. E é para quem está ligado agora. Por quê, pastor? Porque na cruz ele vai ter quatro visões. Quantas visões? Quantas visões? Primeiro, ele olha para alguém da esquerda e alguém está desacreditando. Ele olha para alguém da direita e alguém está abraçando. Ele olha para baixo e alguém está brigando por causa da túnica. E estes daqui representam aqueles que se aproximam da cruz por causa do material. A quarta direita, a visão é para cima. E quando ele olha para cima, ele vê o pai de costa. Eli, lama sabactani. Quando ele vê o pai de costa, quem sabe? Ele até tenta dar uma olhada para trás, mas quem está na cruz não dá. Caduca quem está do lado e diga: quem já foi crucificado com ele não dá para olhar mais para trás. O diabo está fazendo de tudo para tirar ele da cruz. Mas aqui eu estou arrepiado. O inferno não gosta de ouvir o que eu vou falar aqui. Tem demônios endemoniados agora, porque essa mensagem é difícil de ser pregada no altar das igrejas. Mas eu vou liberar ela na autoridade do Espírito Santo. Qual é a palavra, pastor? Parece que eu estou vendo meu Jesus fraquinho. Mas ele toma a palavra e diz: Tetelestai. Está consumado, a dívida está paga. Aleluia. Glória, levante as tuas mãos para cima, que tem ela. Os obreiros estão de pé. Esta é a igreja que ama a palavra. É por isso que essas quarta-feiras de sucesso em São José, porque o diabo pegou as trouxas para sair fora, porque tem um tempo de cura aqui. Tem uma mancha desaparecendo por inteiro. E Deus me disse que o que ainda estava atrapalhando o avanço perdeu hoje, porque vocês estão às portas do maior avivamento da história desta igreja. Levante a mão e dê 30 segundos de glória. 30 segundos, sobe o nível. Ainda está baixo. O ricamacha que é patacatatatatatá. Glória. Só quem é do glória. Por 30 segundos, pastor Calisto, diz o Senhor na minha boca: a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Tô quebrando a política da terra e tô liberando a assinatura de um documento aqui agora. Rasga de cima a baixo. Pastora Carla, minha querida amiga, o véu não se rasgou de baixo para cima. O véu se rasgou de cima. Porque a salvação não vem de baixo. Acho lindo João 19:38, porque José de Arimateia entra em cena, pede o corpo de Jesus. Já vou falar dele, mas é interessante João 19:38, porque o texto diz que tirou o corpo de Jesus da cruz. Tirou, não foi ele quem largou, tirou, não foi ele quem abandonou, tirou, não foi ele quem renunciou, tirou. ainda quem desistiu, tirou. Isso mostra que a missão foi dada. E a missão foi cumprida. Ele foi até o fim. Você está querendo parar agora por quê? Está querendo desistir agora por quê? Está pensando em chutar o pau da barraca agora por quê? Tirou o corpo dele da cruz. Aí José de Arimateia se adianta, vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus. O que eu já vi de gente batendo José de Arimateia não é brincadeira. Eu não sou advogado, mas eu vou tentar ajudá-lo aqui. Nem sei se ele vai me pagar os honorários. Mas escuta isso daqui, por quê, pastor? Alguém diz que ele é obreiro 007. Porque ele estava no oculto, estava no secreto. E o Deus disse que ele tinha medo. Só que eu entendo, em uma lente diferente, ao ler esse texto, eu consigo ver em José de Arimateia uma carta na boca de geral. Porque Deus tem pessoas certas para apresentá-las no momento certo. E qual é os argumentos? Primeiro, era o pôr do sol da sexta-feira. E na lei de Moisés, o cadáver não poderia ficar pendurado na cruz de um dia para o outro. Deuteronômio 21, 22, 23, Bíblia. Pode ler lá. Na mente dos religiosos era maldito que estava pendurado. Não poderia contaminar o chão. Era sagrado, só era sagrado. Tinha que enterrar, sepultar no mesmo dia. José de Arimateia sabia o quê? Que a família de Jesus não era de Jerusalém. Era da onde, pastor? Da Galileia. E se era da Galileia, não tinha sepulcro em Jerusalém. Uau. Três. O dia que vem depois é o sábado. E ele, como um bom judeu, ele sabe que sábado é dia de silêncio. Não pode fazer nada. Quatro. Ele tem influência. E ele entendeu o time. Chegou a minha hora. Diga pro teu irmão, fica ligado porque está chegando a tua hora. Chegou a hora. E que você não pode deixar é passar o tempo. Porque se passar o tempo já era. José de Arimateia entendeu. É agora. Dito, sorrindo. Eu tenho um sepulcro novo. Geograficamente está pertinho daqui. Já já vai acabar o dia, vai escurecer e ninguém vai poder fazer nada. Os judeus não vão pegar o corpo desse homem, do meu mestre, e vai fazer o que eles estão acostumados a fazer. Jogar o corpo de Jesus, como os outros, em alguns dos lixões aqui de Jerusalém, para ser deteriorado pelo tempo, pelos animais, pelas aves. Não. Não. Detalhe, que eu já vi de gente falar que Jesus era pobrezinho, miserável. Que não teve nem condição de fazer um investimento em um sepulcro para receber o seu corpo no dia da sua morte. Que eu já ouvi de gente falar essa besteira, não é brincadeira. Não leu a Bíblia, sabe por quê? Primeiro, de quem era o sepulcro? Senador. Uau. Dois, para que Jesus ia fazer um investimento tão alto se depois de 3 dias ele não precisaria mais usar? E você sabia que quem me ensinou a pregar no Novo Testamento foi ele? Um dia o pastor Eduardo, o sogro do pastor Zé, colocou ele para pregar na vigília, ele arrebentou. Ele pregou primeiro. Ele lasquei todinho aquela madrugada. Você está risado que não foi você naquela madrugada. Eu não sabia mais nem o que falar dele, depois dele falar dos barquinhos lá. Mas olha para cá, por quê, pastor? Você vai entender agora. E se não der glória a Deus, está afastado da igreja. Por quê, pastor? Você não vai precisar investir nada. Deus vai levantar José de Arimateia para patrocinar esse negócio. Deus está levantando alguém, pastor. Deus está levantando alguém na hora certa, no momento certo. Fique em paz. Segura aí para dar glória agora. Agora que vai apertar. Porque o que Jesus está fazendo, o que José de Arimatã está fazendo, não é por um Jesus que está multiplicando o pão e peixe. Jesus não está curando o cego. Jesus não está andando sobre as águas. Jesus não está levantando o paralítico da cadeira de roda. Jesus está morto. E morto não pode lhe atribuir o bem que você está fazendo. Aí os meninos cantaram aqui, ó: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Investir em quem está vivo é uma coisa. Quero ver acreditar em quem está morto. E só vai dar glória a quem está ligado aqui agora. Porque alguém não pode acreditar. Mas papai está me dizendo: vou levantar alguém para patrocinar esse negócio. E quem perde é quem não está acreditando. Mas Deus vai levantar essa obra. Eu estou pregando por revelação aqui, porque eu estou sentindo que Deus vai fazer um grande avivamento. Aí eu vou quebrar o protocolo aqui, hein? Sou pentecostal, me perdoe. Mas pega na mão de quem está do teu lado aí agora. E se ele é tocha, vai dar choque agora. Glória. Diga para ele: São José dos Campos, Adebrais, está em chamas. Estamos em avivamento. Diga para ele. Diga para ele: te prepara, porque Deus vai mexer em gente grande desta cidade. Mas tudo que Deus deu, o diabo não vai tirar. Diga: o homem só vai tirar o que o homem deu. Mas o que Deus deu, ninguém vai tirar. Aleluia. Levante a mão dele para cima agora. Glória, olha lá na galeria. Oh, glória. Só quem tem glória na boca vai encher esta casa de glória. Adeus, agora. Ele está aqui. Mas está descendo algo de Deus aqui. Porque Nicodemos agrega, soma, contribui, participa, fazendo uma semente de 100 libras de mirra. E quem conhece Bíblia sabe que uma das tipologias legal de mirra é o são. Jesus nasceu, a vida dele começou com mirra. Se lembra dos magos? Essa expressão é a expressão do romanismo, mas tudo bem. Mas tudo bem. O que está em tese aqui é a mirra. E aí eu poderia pegar um gancho e falar do tríplice ministério de Cristo. Vamos ficar na mirra, por quê? Porque começou com mirra e era pouca. Só que agora, quando terminou, era 100 libras de mirra. Era muito mais do que quando começou. Só vai dar glória agora quem está ligado. Porque tem gente que pensa que você começou bem e vai terminar mal. Tem gente que está dizendo: é fogo de palha. Começou bem, mas vamos ver como vai acabar. Tem gente fazendo figuinha para dar tudo errado lá na frente e você terminar quebrado, falido, envergonhado. Mas o fim das coisas é melhor do que o começo. certeza que Deus está falando na minha boca. Então bate na mão de duas pessoas e diga: vai acabar com mais unção. Não, vai lá, profetiza. Agora profetiza. Diga para ele: vai acabar com mais unção. Vai acabar com mais poder. Vai acabar com mais glória. Vai acabar com mais salvação de alma. Vai acabar com mais poder, com mais presença. Eu vou terminar agora, até porque eu não sou bobo de dar tudo. Vou ter que voltar. Porque o poço é fundo e a minha corda é curta. E eu estou em casa. Então a gente volta. Como diz no interior, a gente volta. Por quê, pastor? Você vai entender agora. Porque tudo isso daqui está contextualizado na cultura dos judeus. Que diferente da cultura egípcia, que embalsamava o corpo do egípcio para ser sepultado, o judeu tinha o seu corpo ungido. João 12. Jesus tomou a palavra e repreendeu alguém dizendo: deixa ela. Porque foi para o dia do meu sepultamento que ela guardou essa unção. Acontecia todo um processo. Pegava o corpo do defunto, levava para dentro do sepulcro, lavava com água. Depois da água havia o banho de especiarias, aromas. Depois o processo de escovagem: unha dos pés, unha das mãos, cabelos. Depois duas características de faixa. Na cultura é chamado de bandagem. Pescoço para cima, pescoço para baixo. Durava cerca de 7 a 8 horas esse processo. Nunca se fazia da tarde para a noite. Se fazia da manhã para a tarde. Por quê, pastor? Porque era feito dentro do sepulcro. A iluminação era tímida. Então não se fazia da tarde para a noite, se fazia da manhã para a tarde. Por quê, pastor? Porque o dia acabava, as trevas vinham, a escuridão chegava. Aí Jesus morre no pôr do sol da sexta-feira. É por isso que José de Arimateia se adiantou. Esse se adiantar que aparece no texto é ele dizendo: tem que ser rápido. É por isso que ele vai aproveitar o sepulcro novo. E o texto diz: está próximo do Gólgota. Inclusive, aqui é profecia, porque ia se cumprir o Salmo 49, que vem a morte. O Cristo seria contaminado. Nenhum corpo havia sido sepultado ali. Era novo. Só que por mais esforço que eles fizeram, eles não conseguiram concluir naquele dia. O máximo foi envolver o corpo de Jesus em um lençol fino e limpo. Fino e limpo. Tem que ser o melhor.
Aleluia!
O sepulcro era novo. O lençol era fino, limpo. Sem mirra de mirra. E as mulheres estão de frente do sepulcro para ver aonde haveriam de colocar o corpo do mestre. Inclusive, Mateus capítulo 27, versículos 55, 56, 57, se não me falha a memória, diz que elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia. Começo. Elas tiveram, enquanto Jesus estava em atividade ministerial, no meio. Elas estavam aos pés da cruz, assistindo a sua morte. Elas estavam de frente do sepulcro, vendo ele ser sepultado. E no domingo de manhã foram elas que foram em direção do sepulcro com as especiarias. E a proposta era concluir esse ritual. Inclusive Jesus ressuscita e aparece primeiro para as Marias. Porque tem gente que começa com você, mas não termina. As Marias começaram com ele e foram até o fim. Porque tem gente que está com você enquanto você está operando milagres. Mas no momento da crucificação te abandona. O Pedro negou. O Judas traiu. Os demais abandonaram. Mas as Marias estavam lá. Catuca quem está do lado e diga: Deus vai levantar as Marias. E aqui eu estou me segurando para desossar, porque eu preciso falar algo muito importante aqui. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que por mais esforço que eles fizeram, eles não conseguiram concluir. Rolaram uma pedra, Joseph McDowell, se não me falha a memória, na obra das evidências da ressurreição, ele escreveu que aquela pedra pesava cerca de 2 toneladas. E era de 10 a 20 homens que tinham que fazer muita força para rolar aquela pedra por dentro de uma canaleta para fechar o sepulcro. Aí o texto diz que eles fecharam e se foi. E as mulheres estão de frente para ver o que vai acontecer. Acabou a sexta, o dia que vem depois é o sábado. E durante o sábado ninguém faz nada. Quem já foi em Israel, como eu já fui, sabe muito bem que o pão que come durante o sábado é o pão que sobrou da sexta-feira. Depois de sábado, na expressão de Constantino, porque foi Constantino quem trouxe a expressão domingo a partir dele, mas na narrativa dos evangelistas era o primeiro dia da semana. Aí Marcos capítulo 16 versículo 1 diz, Marcos 16 versículo 1 diz que lá vem as Marias, e a Bíblia diz que elas fizeram investimento, compraram as especiarias, estão em direção do sepulcro para ungir o corpo de Jesus e concluir aquele ritual. Só que no versículo 3, Marcos diz que há uma conferência entre elas. E parece que eu estou ouvindo uma olhando para a outra dizendo: temos problemas. Primeiro, a pedra. Quem vai remover a pedra? Quem vai arrancar a pedra? Quem vai tirar a pedra? O segundo problema é o selo do governador. Pois durante o sábado, os religiosos foram tomar chazinho da tarde com Pilatos, porque haviam se lembrado do que o Cristo havia falado estando em vida, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aí eles pediram para Pilatos reforçar a segurança. Por isso o selo do governador e a guarda petroniana. Pilatos chegou a esnobar: se juntei os soldados à disposição de vocês, vê lá o que vocês fazem. E sabe o que me chama a atenção? É que parece que eu estou vendo as irmãs dizendo: e a pedra? Quem vai remover? Quem vai romper o selo? Quem vai driblar os soldados romanos? Como é que vai ser quando a gente chega lá? Se não der glória a Deus agora, está ruim. Por quê, pastor? Porque Marcos diz que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. João diz que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Lucas diz que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Só que Mateus dá as minúcias. Mateus vai deixar claro que a preocupação delas é desnecessária. Por que, pastor? Como que a gente vai fazer quando chegar? Mateus diz que enquanto elas estão a caminho, o céu se abriu. O anjo desceu, chegou removendo a pedra. Porque o que você não pode fazer, Deus vai fazer. Eu vou profetizar para quem tem glória na boca, ela vai. Enquanto você está dando glória aqui, o anjo está removendo a pedra lá. Enquanto você está adorando aqui, Deus está quebrando o protocolo lá. Pastor, como eu vou fazer quando chegar lá? O céu me trouxe aqui para dizer: já está feito, já está feito. Só quem me acredita, levante a mão e abre a boca para adorar. Glória. Vou fechar a minha Bíblia para liberar a palavra. E qual é a palavra, pastor? Se o anjo desceu, quer dizer que quem fechou é de baixo, mas quem vai abrir vem de cima. Quer dizer que quem fechou manda embaixo, mas quem vai abrir está vindo de cima. Quer dizer que quem mandou fechar é bambambam embaixo, quem selou é bambambam embaixo, quem fechou decreta embaixo, mas quem está descendo manda em cima, manda embaixo e manda em qualquer lugar. Isso daqui é para quem tem glória na boca. 10 a 20 homens fecharam, mas o que precisou de muito homem para fechar? Apenas o anjo, apenas o anjo. Bate na mão de duas pessoas e diga: um anjo vai resolver esse problema.